perspectiva de progressão na carreira, por horários que sejam compatíveis com o descanso dos profissionais de saúde. É preciso contratar técnicos superiores de saúde, de diagnóstico e terapêutica, técnicos auxiliares de saúde e administrativos. É preciso que todas as contratações que se façam com vínculo permanente e integrado nos quadros da administração pública, rejeitando a precariedade que se vem generalizando. O PCP tem vindo a propor soluções para contratar e fixar profissionais de saúde no SNS. São disto exemplo a dedicação exclusiva para médicos e enfermeiros com caráter opcional, correspondendo a uma majoração da sua remuneração base e a uma bonificação na contagem do tempo para a progressão na carreira. Propomos o alargamento da atribuição de incentivos para a fixação de profissionais em zonas e áreas de cuidados carenciadas. Hoje, agendamos a discussão de uma proposta na Assembleia da República, assim como a contagem de todos os pontos para efeitos da progressão na carreira, que nos últimos anos foram completamente apagados por este Governo. É necessário garantir instalações adequadas, concretizando assim um plano de investimentos para a modernização de infraestruturas, com a construção de muitas unidades há anos à espera, falamos de centros de saúde, de novos hospitais, assim como é urgente dotar o SNS dos equipamentos adequados nos hospitais, mas também nos centros de saúde, incluindo meios de diagnóstico como análise, raio-x, TAC, ressonância magnética, entre muitos outros indispensáveis para reduzir e eliminar as listas de espera em cirurgias, em exames, em consultas ou tratamentos. Senhores deputados, a estratégia daqueles que tudo fazem para descredibilizar o SNS é clara e assenta num círculo vicioso em que a falta de resposta do SNS cria espaço para justificar as mais contratações ao privado, o que leva à perda de recursos a todos os níveis que são retirados ao SNS, impedindo, por um lado, a melhoria da resposta pública, por outro, degradando ainda mais a sua capacidade. O que o PCP denuncia, e há muito que o faz, é que os grandes grupos económicos da saúde vivem à custa do SNS, quer pela carência do atendimento atempado dos serviços públicos, quer pelo financiamento direto por recursos do Estado, no caso das transferências diretas do SNS. Para os privados, naturalmente. Atualmente, representam essas transferências quase 50% do orçamento da saúde, ou do financiamento resultante de outros subsistemas públicos, como são o caso da ADSE ou outros subsistemas das Forças Armadas e de Segurança. Isto é, o lucro dos grupos privados assenta na degradação do SNS, que leva a que os recursos financeiros públicos sejam desviados de uma forma crescente para o setor privado. Se hoje o SNS está confrontado com muitas dificuldades, não foi por falta do PCP alertar e apontar soluções que os partidos de direita têm recusado e da qual o PS é cúmplice e responsável por recusar o caminho de salvar o SNS. É por causa dessa política dos sucessivos governos que hoje o erário público paga centenas de milhões de euros a comprar exames aos privados, que podiam ser feitos de forma mais económica nos próprios hospitais ou nos centros de saúde. É também por causa dessa política, senhores deputados, que faltam camas hospitalares, enquanto nos últimos 20 anos os hospitais públicos reduziram mais de 4 mil camas hospitalares, os privados aproveitaram-se desse encerramento e criaram mais de 3 mil novas camas de internamento no mesmo período. Isto é uma clara estratégia de apropriação de recursos públicos, senhores deputados. Para o PCP, o SNS, além de ser a solução para assegurar o direito à saúde para todos, é também o mais barato. Está clara que a opção de reduzir a capacidade dos serviços públicos de saúde e comprar mais ao privado corresponde inevitavelmente a maiores custos, se quisermos, de facto, abranger a totalidade da população. Para o PCP, é absolutamente indispensável aumentar a capacidade de resposta do SNS, seja nos cuidados de saúde primários, seja ao nível hospitalar, e para isso são precisos mais meios financeiros, humanos e equipamentos. O SNS é, de facto, o melhor instrumento para assegurar o direito à saúde de toda a população. Um direito que não se cumpre com 1.300 milhões de utentes sem médico de família. Com pesadas responsabilidades dos sucessivos governos PS e PSD-CDS, a demonstrá-lo, está o despacho das vagas carenciadas, que autoriza o recrutamento de apenas 62 médicos de família, quando as necessidades identificadas são de mais de 830 médicos. O direito à saúde não se cumpre quando em Setúbal deveriam estar 22 especialistas de ginecologia e obstetrícia e estão 10. Não, no Francisco Xavier são 14 médicos obstetras, quando deveriam estar 22. Na Guarda deveriam estar 10 médicos e estão 8. Em Leiria deveriam estar 24 médicos e estão 18. A solução encontrada por estas instituições perante tamanha carência é o recurso à contratação de médicos externos contratados por empresas de prestação de serviços ou então recorrendo insistentemente a horas extraordinárias ou à sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde. Esta sobrecarga, devido às escalas do serviço de urgência, principalmente nos hospitais carenciados, deixa pouco tempo livre para outras tarefas, como sejam as consultas, o bloco operatório ou os exames. E para terminar, Sr. Presidente, o Serviço Nacional de Saúde tem um papel fundamental na melhoria dos indicadores de saúde. Desde a redução da mortalidade infantil, do aumento da esperança média de vida, da generalização da vacinação, do acesso a medicamentos essenciais, foi o SNS e é o SNS o instrumento essencial para garantir o acesso à saúde de toda a população. Quem disser o contrário mente deliberadamente e quem concordar, mas depois não o defender dos ataques a que tem sido alvo desde a sua criação, é cúmplice da estratégia reacionária de direita de destruir e entregar nas mãos do privado no negócio da doença. Salvar o Serviço Nacional de Saúde é urgente, senhores deputados, podem contar com o PCP para essa batalha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo responderá em blocos de 2. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem sempre alguma piada quando o PCP vem falar da degradação da saúde, quando foi um partido que votou 6 orçamentos de Estado. Aliás, votaram mais orçamentos de Estado do que o PSD nos últimos 10 anos. Portanto, são mais responsáveis pelo atual estado da saúde do que qualquer outro dos partidos aqui. E lembrando que fizeram parte e apoiaram um governo do PS e assinaram um acordo com o PS, há uma questão que, não estando relacionada com isso, é importante que esclareçam os portugueses e o próprio PS para o futuro, que é se, nas últimas semanas, se dúvidas houvesse, ficou bastante mais clara a posição do PCP em relação à invasão da Ucrânia. Nós tivemos um ex-deputado do PCP que, inclusivamente, festejou vitórias russas, vitórias militares russas. Já todos percebemos que aquela defesa da paz pelo PCP é um eufemismo para a defesa da submissão da Ucrânia à autocracia russa. Mas era importante perceber se essa fidelidade do PCP à Rússia seria consistente em qualquer caso. Por isso pergunto-lhe, se o agredido nesta história não fosse a Ucrânia, mas fosse Portugal, continuariam a ter o mesmo discurso? Tendo defendido a rendição e cedência de território da Ucrânia, que território português é que cederiam para obter a paz? O Alentejo? As ilhas? Digam que território é que cederiam. Se em vez das ruas de Mariupol fossem as ruas do Porto a ser bombardeadas dia e noite, continuariam com o mesmo discurso. Se a cidade coberta de cadáveres não fosse Bucha, mas fosse Seixal, Amadora ou Beja, continuariam com o mesmo discurso. Se fossem as mulheres portuguesas a servir troféus de guerra e as nossas crianças como vítimas colaterais, continuariam com o mesmo discurso. Diga, Sr. Deputado, aos portugueses, diga ao PS, de forma muito clara, se um dia a ameaça russa nos bater à porta, de que lado lutará o PCP? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão que eu tenho para o Sr. Deputado João Dias é uma questão sobre esta temática e não me vou alongar sobre outras. Eu recordo o Sr. Deputado João Dias que durante 6 anos eu não o vi ali em cima vir atacar o SNS nem o Governo Socialista. Pelo contrário, amparou e levou ao colo. Mas deixe que lhe diga, Sr. Deputado, que essa vossa ladainha começa a ficar gasta, usada e obsoleta, e a prova disso é que vocês ficaram reduzidos a um terço, porque os portugueses não se esquecem do que vocês disseram em 2019, a respeito do Hospital de Braga, que eu vou citar. A nova PPP para o Hospital Privado de Braga é sinal preocupante para o SNS. Mas disseram ainda, em janeiro de 2019, e eu cito, o PCP defende que se imponha a recuperação definitiva pelo Estado da gestão pública do Hospital Privado de Braga. Senhor deputado João Dias, eu devo-lhe dizer o que o senhor certamente não sabe, mas devia saber enquanto profissional de saúde. É que o Hospital de Braga esteve no top 3 dos hospitais europeus enquanto era PPP. Agora que passou para o SNS, é a vergonha que se vê. Mas, eu digo, agora eu pergunto ao senhor deputado João Dias que justificação vai dar a cerca de 850 mil bracarenses, que o distrito de Braga tem cerca de 850 mil habitantes, quando lhe disserem que o hospital central do distrito não tem urgência obstetra e que as senhoras que tenham que ter os seus filhos vão ter que tê-los ao outro lado, porque o PCP defendeu a extinção de uma parceria pública ou privada que funcionava na perfeição. Respondam agora com caráter. Muito obrigado.
Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero antes de mais agradecer as questões que me foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quer pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Referindo-me à questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Sr. Deputado, a sua questão nem mereceria resposta. O tom provocatório com que o senhor se referiu ao PCP revela que o desprezo total que o senhor deputado está a ter por as populações que precisam de atendimento e não estão a ter.
Exatamente.
Quando deveria estar aqui a discutir as urgências dos vários hospitais deste país, que têm estado encerradas por falta de investimento e, acima de tudo, porque esse investimento tem sido transferido para o privado, o senhor deputado vem aqui com conversas querendo distrair aquilo que são uma política que os senhores defendem absolutamente de degradação do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, o senhor não merece resposta relativamente à Ucrânia, mas também lhe digo, senhor deputado, porque nós defendemos a verdade acima de tudo. Não somos como os senhores, dizemos a verdade ao povo. Preferimos perder votos dizendo a verdade ao povo do que ganhar votos mentindo ao povo como os senhores fazem. E aquilo que nós temos a dizer é que nunca estaremos ao lado de regimes nazifascistas como os senhores fazem. Pode contar com o PCP para defender, e o povo português está tal e qual como o PCP ao lado da paz. O senhor é um provocador, mas eu quero lhe dizer mais. O senhor deputado deveria estar preocupado é com os utentes com tumores, com cancros, que não têm resposta. O senhor deputado deveria estar preocupado é com 1.300.000 pessoas que não têm médico de família. E qual é a sua preocupação? É vir provocar o PCP, porque o PCP tem um histórico de intervenção de defesa do Serviço Nacional de Saúde, para o qual o senhor nem sequer lhe chega aos calcanhares.
Exatamente.
Senhor deputado Filipe Melo, permita-lhe que lhe diga, só muito rapidamente esclarecer-lhe, porque o senhor fez uma dedução de que eu não estava informado. Estou muito bem informado relativamente à PPP de Braga. Eu vou-lhe dizer, não estará o senhor com falta de informação quando a PPP de Braga transferia para o Hospital de São João os doentes que não queria atender porque não tinha no contrato ou porque eram muito mais caros? Não está recordado disso? Pois sabe que isto é o resultado das PPPs. Aquilo que temos que dizer é que as PPPs não servem para resolver e para responder ao serviço, às exigências que são colocadas ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que fica claro é que as PPPs não tratavam os utentes a que tinham responsabilidade de atender. E é essa a resposta que o senhor quer. É que se quiser uma resposta para todos os portugueses, tem que ter um Serviço Nacional de Saúde público. Se quiser só para alguns, é o privado que os senhores defendem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O pressuposto de fazer um pedido de esclarecimento é ouvir a resposta, senão não vale a pena fazer o pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Guilherme Almeida tem agora a palavra para formular um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Guilherme Almeida, do PSD, faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Dias, o Partido Comunista resolveu fazer uma intervenção sobre o estado calamitoso em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de um tema importante e oportuno, porque a realidade revela-nos um SNS mergulhado no caos, com hospitais em stress,